Muito boa tarde. Desde já peço desculpa em nome dos colegas do Grupo de Trabalho pelo nosso atraso. Agradecer a presença do Sr. Procurador, Sr. Rui Cardoso, Sra. Procuradora Doutora Helena Leitão. Agradecer a vossa disponibilidade para cá estarem hoje para discutirmos e debatermos os diplomas que estão em discussão. E também agradecer, de certa forma, os pareceres já enviados à primeira comissão. Ia fazer a indicação de que, se calhar, começaríamos por uma exposição inicial da vossa parte, se assim a entenderem, e depois os senhores deputados colocariam as questões que muito bem entenderem. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Bom dia a todos mais uma vez. É sempre com prazer que aqui vimos. Convosco partilhamos as nossas posições sobre as matérias do direito e do judiciário, tentando contribuir para que o processo legislativo se faça sempre com a qualidade e o nível de informação necessários para que possamos ter leis que efetivamente sirvam o sistema de justiça e o cidadão. Nós enviámos em tempo os pareceres que fizemos sobre a proposta de lei de alteração do Código Penal e a proposta de lei de alteração do Código de Processo Penal. Não o fizemos também face à proposta de lei do Código de Execução de Penas. Tínhamos comentado antes apenas um projeto de proposta de lei que, penso eu, que também em tempo fizemos chegar informalmente aos diversos grupos parlamentares. A proposta de lei acolhe algumas das sugestões que nós fizemos, mantém um problema de base que, em nosso entender, não conseguimos perceber a verdadeira razão de ser e a justificação para a antecipação do momento da expulsão nos termos em que é feito. E como dizemos nesse parecer sobre o projeto de proposta de lei, os argumentos que aí são expostos, valeriam, por maioria de razão, também para as situações em que o condenado é um cidadão português ou é um cidadão estrangeiro que não foi condenado em pena acessória de expulsão. Se as finalidades da pena se atingirão quanto aos cidadãos estrangeiros condenados em pena de prisão naquele momento, por maioria de razão, seriam adidas para os portugueses e os estrangeiros não condenados em pena de prisão, pois, nesses casos, haveria liberdade condicional e seria mais fácil continuar a assegurar que, nesse período, os fins daquelas penas em concreto seriam atingidos. Não emitimos também parecer sobre os projetos de lei do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Se necessário for, se for do interesse, nomeadamente desses grupos parlamentares, depois poderemos fazer algum comentário. Também não queríamos agora repetir, nem seria possível, tudo aquilo que consta dos nossos pareceres, que analisa com um detalhe que aqui não conseguiremos ter as duas propostas de lei, e por isso gostaríamos apenas de chamar a vossa atenção para alguns aspectos que são talvez os que maiores dúvidas têm suscitado na comunicação social, no mundo judiciário e até académico. Eu falarei, antes de mais, relativamente à questão da possibilidade de valoração, de reprodução e valoração em julgamento das declarações de arguidos e testemunhas. A doutora Helena Leitão falará depois sobre o processo sumário. Sem prejuízo disto, depois poderemos falar sobre as diversas alterações ao Código Penal e outros aspectos ainda do Código de Processo Penal, se houver tempo, não sei que tempo teremos. Quanto à questão das declarações do arguido e das testemunhas. Começando pelo arguído. Como dissemos no nosso parecer, entendemos que existe, tudo aconselha e nada desaconselha a solução proposta pelo Governo. Ou seja, aquilo que o Governo propõe é que, a partir de agora, seja possível, em julgamento, reproduzir ou ler, caso não tenha sido possível, o registro áudio e vídeo. Seja possível reproduzir as declarações prestadas pelo arguido em fases anteriores do processo, desde que tenha estado assistido por defensor, tenha prestado tais declarações perante a autoridade judiciária, ou seja, também perante o Ministério Público, e tenha sido advertido de que, tendo o direito ao silêncio e querendo prestar declarações, tais declarações poderiam mais tarde ser reproduzidas em audiência e livremente apreciadas pelo Tribunal. Concordamos com isso e achamos, efetivamente, que se impunha uma mudança no sistema hoje vigente. Hoje, recorde-se, em julgamento, a leitura das declarações anteriormente feitas pelo arguído só é permitida, por um lado, a sua própria solicitação e, neste caso, seja qual for a entidade perante a qual tiverem sido prestadas, ou, segundo caso, quando, tendo sido feitas perante juiz e apenas juiz, houver contradições ou discrepâncias entre elas e as feitas em audiência. Significa isto, hoje, que se o arguído recusar prestar declarações em julgamento, as suas anteriores declarações, mesmo que tenham sido feitas perante juiz e na presença de defensor, sempre na presença de defensor, não podem ser lidas e valoradas. O que nós consideramos é que não há, como disse, razão para que tais declarações, feitas livremente por arguído, assistido por defensor, em diligência presidida por autoridade judiciária, devidamente esclarecido das consequências que para si poderiam advir dessas declarações, não devam poder ser valoradas em julgamento. Se existissem tais razões, que nós achamos, repito, que não existem, então essas declarações do arguido nunca deveriam poder ser valoradas, e hoje são nas duas situações, nos dois casos que eu acabei de indicar. Há a salientar que este novo regime, por um lado, mantém ao arguído o completo direito de não responder a perguntas feitas por qualquer entidade sobre os factos que lhe foram imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar. Ou seja, continua o arguído a ter o direito à não auto-incriminação, decorrência do princípio da presunção de inocência consagrado na Constituição, como é do vosso conhecimento. Este direito, por outro, continua a poder ser exercido em qualquer fase do processo, mesmo no julgamento e mesmo que antes ele tenha prestado declarações. O que se passa depois é que o Tribunal de Julgamento poderá, oficiosamente ao requerimento, proceder à leitura e valoração dessas declarações. Sublinho aqui o aspecto da valoração. Não há, não poderia haver, em nosso entender também, nunca qualquer efeito confessório dessas declarações. As declarações são livremente apreciadas pelo Tribunal. Consideramos também que esta proposta não contém qualquer violação dos princípios da imediação, da oralidade e do contraditório. E não há violação porquê? Desde logo porque a leitura, a reprodução das declarações é feita em audiência pública, perante o Tribunal, permitindo-se que sobre elas se exerça o contraditório, nomeadamente pelo próprio arguido que as emitiu, que assim as pode explicar, contextualizar, o que quiser. Garantindo-se também, por este motivo, a discussão oral sobre o seu teor, estando o Tribunal impedido de as valorar sem a sua renovação na audiência. Por outro lado, como disse, tais declarações não podem, em caso algum, ter efeito confessório dos factos, sendo livremente apreciadas pelo Tribunal, o que significa que, naturalmente, o Ministério Público terá que continuar a produzir em audiência de julgamento prova diversa bastante, no sentido de afirmar a credibilidade de tais declarações, a culpabilidade do arguido, recorrendo a outros meios de prova e não apenas se contentando com essas declarações do arguido. Por outro lado, e muito importante, o julgador terá que efetuar uma ponderosa análise crítica de toda a prova globalmente produzida, no sentido de aferir não só da credibilidade de tais afirmações do arguido, mas essencialmente de a confirmar ou infirmar. Consideramos também, e isto é um aspecto polémico para alguns setores do judiciário, que não há razões válidas para distinguir entre as declarações prestadas pelo arguido perante juiz, nomeadamente o juiz de instrução, e as prestadas perante magistrado do Ministério Público. Para nós, o importante é que, em qualquer dos casos, o arguido será advertido de que, querendo prestar declarações, estas poderão ser utilizadas no julgamento, tomará previamente conhecimento dos factos que lhe são imputados, e este aspecto é muito importante. O formalismo dos interrogatórios é exatamente o mesmo. Terá conhecimento dos factos e dos meios de prova que sustentam tal imputação e estará assistido por defensora. Estes requisitos, essencialmente, o conhecimento dos factos que lhe são imputados, a assistência de defensor, são garantia bastante de que não haverá qualquer abuso sobre o arguído. Assim sendo, a decisão que o arguído tome, numa diligência ou outra, sobre prestar ou não prestar declarações, é exatamente a mesma. Nada será diferente para o arguído. Nada sendo diferente para o arguído, deverá poder ser valorado em julgamento. No julgamento reside o aspecto essencial. Para nós, reconhecemos plenamente ao Tribunal de Julgamento a capacidade para apreciar livremente tais declarações. Reconhecemos ao Tribunal a capacidade para distinguir o interrogatório feito como deveria ter sido feito e as consequentes declarações que aí o arguído prestou e então formular um juízo sobre as mesmas, se merece ou não credibilidade. Sendo, por isso, irrelevante o quem interrogou, sendo relevante a forma como o fez. E isso ficará plasmado no alto, no registro áudio e vídeo, que, confiamos, o Tribunal saberá interpretar e valorar. Aspecto relevante, muito relevante neste âmbito, é o seguinte, cabe recordar, e por vezes há algum esquecimento quanto a isto, o Estatuto do Ministério Público, o Estatuto de Magistrados do Ministério Público e os princípios e pilares em que isso assenta. Os magistrados do Ministério Público têm exatamente os mesmos deveres de isenção, de objetividade e de obediência à lei que têm os juízes. São exatamente os mesmos. Não têm, contrariamente ao que se diz, qualquer compromisso com a acusação. Têm sim um compromisso com as finalidades do inquérito, que é recolher toda a prova com vista à decisão de acusação ou de arquivamento. Prova disso é que, nos cerca de 550 mil novos inquéritos que o Ministério Público recebe todos os anos, a juntar aos cerca de 200 mil que transitam do ano anterior, ou seja, 750 mil novos inquéritos por ano, sendo que também será do vosso conhecimento que, nos últimos anos, o Ministério Público sempre tem conseguido acabar mais inquéritos do que aqueles que entram. Desses inquéritos, a percentagem de acusação é cerca de 15%. Ou seja, haverá 85% de arquivamento, que o Ministério Público, obviamente, faz, não por favor a quem quer que seja, mas porque recolhe prova, nos casos, de que não houve crime, e isso é um sucesso da investigação, ou, por outro, recolhe toda a prova possível e, no final, perante uma dúvida insuperável, decide, em obediência à lei, pelo arquivamento do inquérito. Dizia que há uma vinculação, um compromisso do Ministério Público com as diligências de inquérito com vista à decisão da acusação ou arquivamento, não quanto à acusação ela própria. O Ministério Público não tem qualquer dever de acusar ou perseguir penalmente, seja quem for, tem um dever de recolher todas as provas que confirmem ou infirmem a responsabilidade do arguído e, até antes disso, que confirmem ou infirmem a mera existência do crime. Assim sendo, a atividade do Ministério Público no inquérito, com este objetivo, é, como reconhece a doutrina, uma atividade materialmente judiciária, nada a distinguindo da atividade do juiz de instrução na fase de instrução. Quanto a isto, note-se que, e não poderia deixar de ser assim, é exatamente o mesmo critério a que devem a obediência quer o Ministério Público no encerramento do inquérito, quer o juiz de instrução no encerramento da instrução. O Ministério Público para a decisão de arquivamento da acusação, o juiz de instrução para a decisão de não pronúncia. Esse critério é o critério dos indícios suficientes, que é exatamente o mesmo que está previsto no Código de Processo Penal para um e para outros. Ou seja, a atividade que o Ministério Público, e repito, que o Ministério Público tem no inquérito é exatamente idêntica à atividade que o juiz de instrução tem na instrução quando o Ministério Público arquivou o inquérito e há a instrução a requerimento do assistente. Aquilo que o juiz aí faz é aquilo que o Ministério Público faz no inquérito. Recolhe provas com vista à decisão sobre a pronúncia ou não pronúncia, sendo que aí saberão pode realizar, pode utilizar todos os meios de prova e de obtenção de prova, com exceção das escutas telefónicas. Tudo o resto pode socorrer-se, com uma diferença que não é pequena e que é até uma incongruência do nosso regime, enquanto que no inquérito há um controlo exterior pelo juiz de instrução às diligências que vão sendo feitas, aquelas diligências que mais afetam direitos fundamentais. Na fase de instrução, é o juiz de instrução que acumula os dois papéis. Por um lado, dirige a investigação, por outro lado, cabe-lhe fazer o juízo sobre a admissibilidade legal desses meios de prova e meios de obtenção de prova. Quanto a esta questão das declarações dos arguídos, um último aspecto muito relevante, porque ao longo dos anos, quando esta questão foi sendo levantada, sempre ouvimos dizer na comunicação social, por diversas personalidades políticas e judiciárias e académicas até, que tal solução não existia em qualquer país democrático, que seria algo incompatível com um Estado de Direito democrático. Ora, isto de modo algum é assim. Aquilo que sabemos é que um sistema como o português é que dificilmente se encontra noutro país, mesmo na Europa. Eu cito aqui alguns casos, citamos aqui alguns casos, de sistemas que têm mais ou menos semelhanças com o nosso, e alguns têm mesmo muitas semelhanças, e serviram-nos de inspiração ao nosso Código de Processo Penal, nomeadamente o alemão e o italiano. E aí, aquilo que se passa é, basicamente, identificar aquilo que passará a acontecer em Portugal se a proposta de lei vier a ser aprovada. Assim, a Alemanha permite expressamente que as declarações do arguido contidas no processo judicial possam ser lidas com a finalidade de obter provas a respeito da confissão, bem como quando existe alguma contradição com aquelas prestadas em julgamento. A Itália, e aí quer o arguido esteja a ser julgado na ausência ou recuso prestar declarações, ou em caso de contradições com as anteriormente prestadas. Tais declarações anteriores podem ter sido prestadas perante juiz, magistrado do Ministério Público ou até órgão de polícia criminal, sendo sempre exigível a presença de defensor. Como em Portugal, não têm efeito confessório, ficando sujeitas à livre apreciação da prova. Em França, também se permite sempre leituras das anteriores declarações dos arguídos, prestadas perante juiz, Ministério Público ou polícia. Suíça, que tem um Código de Processo Penal novo, que demorou muitos anos a fazer, depois de grande reflexão e discussão, permite também a valoração em julgamento de todas as provas produzidas durante as fases preliminares do processo, exigindo apenas, no que respeita ao arguído, que tenha estado assistido por defensor, podendo tais declarações ter sido prestadas perante juiz, Ministério Público ou Polícia Criminal. Na forma de processo simplificado, que é semelhante ao nosso processo abreviado, não há mesmo qualquer produção de prova, bastando aquela recolhida na fase preliminar dirigida pelo Ministério Público. Sistemas com que não temos já tantas semelhanças, mas que nos pareceram importantes aqui referir, a Polónia e a Hungria. A Polónia é um sistema que não me parece defensável em Portugal, porque admitisse mesmo que o arguido não tenha estado assistido por defensor, e na Hungria permite também em situação semelhante. Para terminar este assunto, agora sim, cabe referir um aspecto importante. O projeto de proposta de lei continha uma norma transitória, acautelando, em caso de aprovação, a sucessão dos dois regimes. Não sei porquê, desapareceu da proposta de lei. Parece-nos imprescindível que venha a ser introduzida uma norma transitória que permita que, nos processos pendentes à data de entrada em vigor desta lei, que a esses processos pendentes, em que já tenha havido o interrogatório do arguido, se continua a aplicar o disposto no atual artigo 357, ou seja, nas declarações que o arguido eventualmente tenha prestado perante o juiz de instrução, será de manter o regime anterior. Senão, nesta sucessão de regimes, a esses arguidos já interrogados perante o juiz de instrução, não será aplicável o regime anterior porque foi revogado. O regime atual, porque exige que no interrogatório tenha sido feita a advertência de que as declarações poderiam mais tarde ser utilizadas e livremente valoradas pelo Tribunal, requisito que, não estando atualmente na lei, não constará então de nenhum auto. Quanto às testemunhas, aí as alterações não são tão relevantes, não são tão grandes, mas são igualmente relevantes. Permite também, artigo 356, a reprodução dessas, ou leitura dessas declarações, a partir de agora, no número 3, em vez de estar juiz de instrução, passará a estar autoridade judiciária, ou seja, também Ministério Público. Quanto ao número 4, substitui-se juiz ou Ministério Público por autoridade judiciária, mas depois, esta é que é a alteração significativa, acrescenta-se uma parte final que diz que, designadamente, se esgotadas as diligências para apurar o seu paradeiro, não tiver sido possível a sua notificação para comparecimento. Assim, fica agora claro que, na impossibilidade duradoura de comparecer em julgamento, se inclui esta impossibilidade de notificação, sentido que a jurisprudência vinha já admitindo, mas que não era absolutamente pacífico. Quanto a isto, cabe-nos referir que, primeiro, não há aqui qualquer violação ao direito ao silêncio, pois as testemunhas não têm silêncio. Por outro lado, as testemunhas estão sempre sujeitas ao mesmo dever de verdade, seja em julgamento, seja em inquérito ou instrução, seja perante juiz, seja perante magistrado do Ministério Público ou até órgão de polícia criminal, se bem que aí não há juramento, enquanto o juramento é prestado perante a autoridade judiciária. Esta alteração permitirá esclarecer contradições, reavivar memória de testemunhas que frequentemente a perdem devido ao tempo que passa entre o inquérito e o julgamento. Isto levará, estamos certos, a que tenhamos sentenças mais conformes com a verdade material. Também aqui consideramos que não há violação dos princípios da imediação, da oralidade e do contraditório, como, aliás, já sucede hoje nos casos em que a lei prevê a possibilidade de reprodução ou leitura em julgamento das declarações das testemunhas. Quanto a isto, o arguído tem sempre a possibilidade de inquirir as testemunhas sobre as declarações prestadas em julgamento e antes dele. Tal leitura é feita perante o tribunal e permite a discussão entre todas as partes em julgamento. Também aqui, a experiência ao nível internacional mostra que o que se passava em Portugal é que é difícil encontrar noutros países. A Alemanha prevê um regime parecido ao que agora se propõe, ou seja, a leitura das declarações das testemunhas em caso de falta de memória, contradições. Por outro lado, há até uma forma de processo especial acelerada, também parecida ao nosso processo abreviado, em que se prevê, a própria lei prevê, que a inquirição das testemunhas possa ser substituída pela leitura dos seus depoimentos anteriores. Espanha permite a leitura das declarações anteriores das testemunhas quando existam divergências entre essas e as prestadas em julgamento. E quando, por causas independentes da vontade de qualquer das partes, incluindo da acusação, não seja possível repetir a sua inquirição em julgamento. A Suíça, em termos idênticos ao atrás posto para as declarações do arguído. A Itália permite a leitura das anteriores declarações das testemunhas, caso estas, entretanto, tenham morrido ou estejam desaparecidas, ou se houver contradições entre as prestadas durante a investigação e aquelas prestadas em julgamento. A França permite sempre a leitura das anteriores declarações das testemunhas, prestadas perante o juiz, Ministério Público ou Polícia. A Polónia permite também a leitura de tais declarações prestadas perante o juiz, Ministério Público ou Polícia, sempre que a testemunha recuse de pôr em julgamento, sem fundamento, altera o seu testemunho, declara que já não se lembra de qualquer aspecto, resida no estrangeiro, não tenha sido possível a sua notificação, não tenha podido comparecer por algum motivo inultrapassável ou tenha morrido. A Hungria permite também a leitura do anterior depoimento da testemunha prestado perante o juiz, Ministério Público ou Polícia, se não for possível a sua inquirição em julgamento ou se a sua presença em julgamento lhe causar dificuldades irrazoáveis devido ao seu estado de saúde. Quer o regime proposto para as declarações dos arguídos, quer o regime proposto para as declarações dos arguídos, das testemunhas, perdão, parecem-nos que respeitam em absoluto a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Quanto aos dos arguídos, a questão nem tem sido colocada perante o Tribunal. Quanto às declarações das testemunhas, tal já aconteceu e há a jurisprudência uniforme do Tribunal Europeu que concretamente tem dito sempre que se, em princípio, os elementos de prova devem ser produzidos em audiência pública, tendo em vista um debate contraditório, tal não impede a utilização das provas recolhidas na fase de instrução do processo, desde que as regras do contraditório tenham sido observadas, e este é um aspecto relevante, a observância das regras do contraditório. O Tribunal admite que isso possa acontecer no momento da sua produção, mas também que isso possa acontecer apenas em julgamento, no momento da sua valoração. O que não pode acontecer é não haver contraditório sobre isso, ou seja, o arguido tem que ter a possibilidade de contraditar tais declarações, de as discutir em audiência de julgamento. Não se pode considerar que aquilo consta do processo é inalterável, nem vale a pena, perdoem-me a expressão, falar sobre isso. Ou seja, e resumindo quanto a este aspecto, estas propostas são importantes, permitirão, darão ao nosso processo penal alguma coerência, deixarão de considerar o arguido como um, perdoem-me a expressão também, como um irresponsável a quem tudo é permitido, que pode dizer ao longo do inquérito que aquilo que aconteceu é A, B, C, D ou E, 5 versões diferentes, na instrução diz mais 2 ou 3, em julgamento apresenta uma décima e a essa décima o tribunal, sobre essa décima o tribunal terá que olhar, tendo que ignorar que, antes disso, já todas as outras foram referidas pelo arguído. O arguído, estando assistido por defensor nestas situações, estando sempre ciente de que não está obrigado a prestar declarações, sabendo que, prestando, tais declarações poderão ser valoradas pelo tribunal em julgamento, não há razão para que depois o tribunal tenha que ignorar isso. O que acontece hoje é que temos um sistema que é incoerente, posso até chamá-lo hipócrita, porque permite, até à fase de julgamento, a valoração de tudo. Permite que um arguido esteja, ou vários arguidos estejam, em prisão preventiva durante muito tempo, e depois, tudo aquilo que permitiu tal violação, tal compressão de um direito fundamental, obviamente nos termos legalmente previstos, depois não tenha qualquer valor e que, então, nada possa ser valorado. Ontem, por exemplo, um colega relatava-me um caso em que um arguido, no final do julgamento, foi colocado em liberdade, estava em prisão preventiva quase há 2 anos, preso, estando preenchidos todos os requisitos, declarações de testemunhas, declarações de coarguidos, em julgamento, devido a este circunstancialismo, não foi possível repetir tais provas e então foi solto. Obviamente que me parece hipócrita um sistema que tem estes dois critérios. Se existissem fundadas razões para crer que o Ministério Público, ou a Polícia, ou quem quer que fosse, ou o juiz de instrução, andasse a torturar, a extorquir declarações que os arguidos não queriam prestar, então não poderíamos confiar nunca nisso. Ou seja, não poderíamos confiar em inquérito e instrução e não confiar em julgamento. Por tudo o que disse, o Ministério Público acompanha as propostas do Governo nestes 2 aspectos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Procurador. Dou então a palavra à Sra. Procuradora.
Então, bom dia. Vou tentar ser breve na medida do possível, já que vou falar do processo sumário, enfim, também convém ser coerente nessa matéria. Isto para vos dizer o seguinte, efetivamente o processo sumário tem sido utilizado ao longo do tempo como uma forma de resolução dos conflitos no âmbito da pequena e média criminalidade, sendo certo que tem sido longe dos instrumentos processuais penais de que os operadores judiciários dispõem, que permite mais rapidamente e com mais, digamos, justiça material resolver a maior parte das questões que se colocam. Nessa medida, o que nós temos observado, designadamente após a consagração do Código de 1987, o que nós temos verificado é a queda sucessiva dos pressupostos de julgamento do processo sumário com vista ao maior alargamento da sua aplicação. E assim, um dos pressupostos, que era, por exemplo, apenas poderem ser julgados em processo sumário os maiores de 18 anos, caiu, neste momento qualquer indivíduo que seja imputável, ou seja, a partir dos 16 anos, é julgado em processo sumário. Depois foi a questão da detenção, só se podia julgar em processo sumário os casos em que efetivamente tivesse havido detenção por parte da autoridade judiciária. Neste momento, como já sabemos, foi outro dos limites que caiu no âmbito da última revisão, foi efetivamente permitir que também as detenções levadas a cabo por outras entidades que não as entidades judiciárias, desde que houvesse auto sumário de entrega e o indivíduo fosse entregue, né, no prazo de 2 horas, portanto passavam também a poder ser julgados em processo sumário. E confrontamos agora com, digamos assim, com o alargamento da possibilidade do julgamento em processo sumário se verificar também para não apenas os casos da pequena e média criminalidade, mas também para os casos denominados da grande criminalidade, ou seja, cai, de acordo com esta proposta que nesse aspecto sufragamos, o limite de só poderem ser julgados em processo sumário os crimes cuja moldura penal fosse até aos 5 anos ou que, em caso de concurso de infrações, o Ministério Público optasse por requerer o seu julgamento em concreto em processo sumário. Portanto, cai esse último pressuposto, o que significa, no fundo, tornar, digamos assim, o processo sumário uma espécie de processo de banda larga, chamemos-lhe assim a linguagem atual, que permitiria, ou permitirá, segundo esperamos, o julgamento da maior parte dos casos em que houve detenção em flagrante delito, que se mantém o último pressuposto de julgamento de processo sumário, permitirá, então, o julgamento dos casos num curto espaço de tempo, na medida em que, por um lado, há e mantém-se a necessidade de detenção em flagrante delito e, por outro lado, porque nessa medida a prova se encontra facilitada. Quando eu digo quase todos os casos, que é uma expressão que também é utilizada na proposta de lei que aqui estamos hoje a analisar, eu queria ressalvar um aspecto muito importante que sempre tem estado subjacente à aplicação do processo sumário, como das demais formas do processo, e que é um aspecto que muitas vezes é esquecido, mas que tem a maior importância enfim, para entender como é que funciona o sistema processual penal o português. Que é o seguinte, não há aqui, não obstante a verificação dos pressupostos legais do processo sumário, como de qualquer outra forma de processo, uma obrigatoriedade do Ministério Público de aplicar o processo sumário. Ou seja, de acordo com os princípios constitucionais, de acordo com o princípio da intervenção mínima de direito penal, de acordo com o princípio da subsidiariedade, o Ministério Público deve, em primeira linha, quando se lhe depara um caso, fazer um juízo de valor, que é verificar do menor para o maior qual é a solução penal, a solução processual penal que deve adotar. E, portanto, só depois, e deve começar do menor, que é face aos institutos que dispõe, deve verificar se o caso em primeira linha, que uma dispensa, um caso de arquivamento por dispensa ou isenção de pena, se deve aplicar uma suspensão provisória do processo, se deve requerer a aplicação do processo sumaríssimo, que são tudo mecanismos de consenso, e só depois então optar pelos chamados mecanismos de conflito, onde encontramos o processo abreviado e o processo sumário, não nesta ordem. E, portanto, tudo isto para vos explicar que, independentemente de estarmos perante o caso pequeno e média, ou, nos termos deste projeto, um caso de grande criminalidade, subsiste, e ainda bem, como não podia deixar de ser, uma margem de apreciação ao magistrado do Ministério Público, que deve, em primeira linha, verificar qual destes quadros legais, quais destas soluções processuais penais, qual é a mais adequada para, no caso concreto, orientar o caso. E, portanto, não se diga que é um caso de processo sumário, aplica-se imediatamente o processo sumário. Pode ser um caso de processo sumário, mas pode ser um caso de suspensão provisória de processo, que, aliás, o projeto também contempla no 384, obrigatoriamente deve-se ponderar a suspensão provisória de processo antes de encaminharmos para o processo sumário. Temos que verificar se todas as outras soluções, começando pelas de consenso, como já disse, ou seja, dispensa, isenção de pena, suspensão provisória de processo ou processo sumaríssimo, antes de entrar nas soluções de conflito, processo sumário e processo abreviado. E, em última instância, subsidiariamente, o processo comum, singular ou coletivo. Portanto, isto é uma coisa muito importante para que não se pense que os operadores judiciários são aplicadores mecânicos da lei e que, portanto, não fazem um juízo de valor, não fazem um juízo de adequação em cada caso para tentar despistar se estamos mesmo perante um flagrante delito, para começar, às vezes há N casos que parecem flagrante delito e, afinal, quando se apreendem, por exemplo, grandes quantidades de objetos, afinal, depois detecta-se que esses grande quantidade de objetos furtados já foram furtados, mas foi há uma semana, e, portanto, não temos um flagrante delito, embora à primeira vista pareça. Portanto, é necessário despistar com muita cautela, em primeiro lugar, se estamos perante um flagrante delito, e depois, se faça o flagrante delito, se é efetivamente qual é o mecanismo processual penal adequado para utilizar no caso concreto. Tudo isto para explicar, efetivamente, que o que se pretende aqui, e nessa medida sufragamos a proposta que está em cima da mesa, não é a aplicação indiscriminada e total do processo sumário a todo e qualquer caso, como às vezes se pode pensar, mas é efetivamente um juiz de oportunidade que deve presidir a atuação dos magistrados do Ministério Público quando encaminham um caso para este processo ou para outro. Portanto, isto para dizer que, sim senhora, concordamos e apoiamos o alargamento da possibilidade de julgamento em processo sumário de crimes cuja moldura penal ultrapassa os 5 anos. Isto sem prejuízo de, e ao contrário de outras posições anteriormente defendidas pelo sindicato, essa intervenção continuar reservada ao juiz singular e não ao juiz coletivo. Foi uma opção que está aqui em cima da mesa. Optou-se efetivamente por reservar ao juiz singular o julgamento de casos que seriam, em circunstâncias normais, face à atual lei ainda em vigor, da competência de um tribunal coletivo. Isso vai, para além do mais, significar uma sobrecarga, uma redistribuição imensa de meios, porque necessariamente os juízes singulares passarão a ter muito mais número de processos para julgar do que tinham até então, o que não significa efetivamente que não confiemos à partida na capacidade, por um lado, do Ministério Público de fazer essa triagem prévia a que já me referi há pouco, e por outro lado, os juízes em singular poderem avaliar desses casos que, em circunstâncias normais, caberiam ao Tribunal Coletivo. Recorde-se aqui que a possibilidade de recurso para as instâncias superiores mantém-se nos mesmos exatos termos, independentemente do caso ser julgado em sumário apenas por um juiz ou em coletivo por 3 juízes. Portanto, nessa medida, penso que, acima de tudo, é uma questão de cultura judiciária e que depois também importará cultivar e desenvolver nos tribunais, mas penso que, seja o Ministério Público, sejam os juízes singulares, estamos preparados, efetivamente, para utilizar da forma o mais eficaz possível este mecanismo que agora o legislador se prepara para colocar à nossa disposição. Outras questões importantes ligadas ao novo regime do processo sumário que está em cima, que está aqui colocada à nossa discussão. É desde logo consagrado neste sistema a possibilidade de o arguído requerer desde logo prazo para a preparação da sua defesa ainda antes do caso chegar ao julgamento, ou seja, essa possibilidade é consagrada em termos em que o próprio arguído pode desde logo solicitar ao Ministério Público o prazo para preparar a sua defesa, antecipando esse momento para o momento prévio ao julgamento, o que se traduz, pensamos nós, numa melhoria sensível, considerando que, se quer o Ministério Público, se quer o arguído, podem efetivamente realizar, no momento prévio ao início do julgamento, as diligências de prova que entenderem por necessárias e suficientes, avança-se para o julgamento já com essas diligências de prova realizadas na medida do possível e, portanto, é possível avançar para o julgamento em processo sumário já com a prova carreada para os autos. De qualquer modo, está ainda consagrada a possibilidade também, em termos legais, do próprio arguído requerer ainda um prazo para o exercício do contraditório, caso o Ministério Público tenha decidido completar, de algum modo, o auto de notícia, designadamente acrescentando uma coisa que muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, não consta dos autos de notícia, que é a intenção do agente ou outros elementos desta natureza, está também agora consagrado o direito ao exercício do contraditório, já em audiência, ao arguído. Relativamente à suspensão provisória do processo no âmbito do processo sumário, que tem sido as questões que mais discussão e polémica têm suscitado, designadamente em termos doutrinários e jurisprudenciais, esta proposta vem efetivamente clarificar e bastante em que casos e em que termos é que se deve efetivamente utilizar a suspensão provisória do processo no âmbito do processo sumário, sendo certo que clarifica nos seguintes termos. A partir de agora entende-se que a suspensão provisória do processo ou o Ministério Público. O Ministério Público, no fundo, tem duas formas de aplicar a suspensão provisória do processo. Ou no decurso do inquérito normal, em que chega ao final do inquérito e entende que deve optar pela suspensão provisória do processo, ou quando lhe chega uma detenção em flagrante delito, uma participação dessa natureza, tem muito rapidamente que apresentar os autos ao juiz de instrução para que ele concorde ou não com a suspensão provisória do processo. Se o juiz não concordar, no prazo de 48 horas, o processo deve ser apresentado novamente para julgamento em processo sumário. Portanto, temos uma espécie de processo de suspensão provisória de processo liminar e a suspensão provisória de processo que já existe nos termos consabidos. Ou seja, em termos práticos, acaba por se retirar do âmbito do processo sumário judicial, chamemos-lhe assim, a possibilidade da realização da suspensão provisória de processo. Esta solução, se bem que possa, enfim, ser discutível, podia-se, por exemplo, adotar o sistema que também vi aqui num outro projeto, de possibilitar a realização da suspensão provisória de processo até ao final da audiência, solução que também seria aceitável. Parece-nos que esta solução que está aqui em discussão tem pelo menos a vantagem de clarificar e separar as águas, ou seja, de uma vez por todas, suspensão provisória de processo, ou se realiza em momento preliminar, ao sumário propriamente dito, ou não se realiza, tu cure. Relativamente a um outro aspecto também bastante importante que tange e que mexe com o regime do processo sumário e com o qual, efetivamente, nesse aspecto não concordamos ou nos oferece as maiores dúvidas, tem a ver com o regime de atenção consagrado agora no âmbito do processo sumário. Ou seja, o atual regime, no qual entenderíamos que com franqueza que era melhor não mexer, consagrava que o arguido só se devia manter detido para julgamento em processo sumário caso se verificasse um dos requisitos previstos no 204 do Código de Processo Penal, caso fosse necessário acautelar os interesses da vítima ou caso suspeitasse que efetivamente que havia risco fundado do arguido não se apresentar a julgamento na data em que fosse fixada. Esta norma já sofreu aqui várias vicissitudes, já conhecemos uma versão mais gravosa em que, independentemente da moldura penal aplicável ao crime em causa, o arguido sempre ficaria detido, a aguardar a realização de julgamento em processo sumário ou, mais propriamente, a apresentação ao Ministério Público para essa finalidade. Essa primeira versão era francamente gravosa, ou seja, verificava-se um retrocesso, enfim, quase ao anos 25 de Abril, se me permitem dizer, na medida em que aquilo que era a regra, que era a liberdade, passava a ser a exceção, ou seja, a detenção passava a ser o critério para todo e qualquer arguido que fosse aplicado, que fosse encontrado e detido em flagrante delito para aguardar o julgamento em processo sumário. Essa versão conheceu alterações e agora estamos na versão mitigada, ou seja, crimes cuja moldura penal vá até aos 5 anos, portanto, pequena e média criminalidade, mantém-se o regime atual. Ou seja, só serão detidos caso se verifiquem os requisitos previstos no 204, caso haja perigo para a vítima, ou caso suspeito que os detidos não se apresentarão voluntariamente a juízo. Ainda assim, contudo, para os crimes superiores a 5 anos, a regra será a detenção. Essa solução oferece-nos as maiores dúvidas. Continuamos a achar, efetivamente, que seria preferível manter o regime como está. Ou seja, caso a caso, verificarmos se seria uma questão de manter o arguido em liberdade ou detido. A regra geral de manter o arguido detido a aguardar a apresentação ao Ministério Público e o julgamento em processo sumário parece-nos francamente gravosa, parece-nos pôr em causa os princípios constitucionais da igualdade e do princípio da aplicação mínima do direito penal. Portanto, esta solução oferece-nos, efetivamente, reservas. Avançando rapidamente ainda para outras duas questões ligadas ao processo sumário, relativamente à duração e à conclusão do julgamento em processo sumário, estes prazos foram alargados, ou seja, foram alargados precisamente no sentido de se compaginarem com o julgamento em processo sumário de crimes de natureza mais grave, e esses prazos estão agora previstos no âmbito da pequena e média criminalidade para os 60 e para os 90 dias, consoante haja ou não perícias e outro tipo de exames, ainda para serem juntos aos autos durante o âmbito do processo sumário, ou para 90 e 120 dias. Portanto, pensamos que este alargamento dos prazos para a realização de julgamentos em processo sumário é mais do que razoável para a realização dos julgamentos. Aliás, a maior parte dos julgamentos nós conhecemos, a esmagadora maioria, seja em singular, seja em coletivo, já se realizam em forma de processo comum, já se realizam no âmbito destes prazos. Portanto, estranho seria que casos em que, como no âmbito do processo sumário, a prova está facilitada, que não fosse possível concluir os julgamentos nestes prazos. Ainda assim, temos apenas uma objeção, ou enfim, parecer-nos-ia mais cordial, que efetivamente estes prazos ainda assim tivessem caráter meramente indicativo, ou seja, não tem lógica nenhuma, parece-nos, um julgamento desenvolver-se quase até ao fim, digamos assim, e depois, porque se chega ao fim dos 90 ou dos 120 dias, porque se preclude este prazo, o processo tem que ser devolvido novamente ao Ministério Público para reinício do julgamento, ainda por cima pelo mesmo tribunal, na medida em que isso significa, no fundo, para todos os intervenientes processuais, incluindo para o arguído, um duplo julgamento, embora não haja aqui a violação da presunção da inocência do arguído, na medida em que não chega a haver sentença, mas parece-nos efetivamente aquilo que se chama trabalho escusado para todos, e, portanto, parece-nos que efetivamente seria mais fácil consagrar aqui o caráter meramente ordenatório deste prazo. Finalmente, aplaudimos ainda no que toca às alterações introduzidas no âmbito do processo sumário, o facto de ter sido eliminada da possibilidade de reenvio para outra forma de processo, um qualquer processo sumário que fosse considerado de excepcional complexidade. E isto para terminar como comecei. Se um processo tem excepcional complexidade, o Ministério Público, por natureza, não o remete para processo sumário. Excepcional complexidade é uma coisa que, à partida, é despistada desde logo pelo Ministério Público, e não há Ministério Público que queira fazer em processo sumário, com o devido respeito, um julgamento de excepcional complexidade. Temos que reconhecer o bom senso, porque ele existe e porque os operadores judiciários são dotados dele, para distinguir, ab início, o que é um caso de excepcional complexidade que necessariamente carece de investigação cuidada e que será depois remetido para julgamento em processo singular ou processo coletivo, de um outro caso que será conduzido para processo sumário. Portanto, penso que ter sido eliminada esta possibilidade dos casos que permitia o reenvio para outra forma processional que não o processo sumário, e no fundo retorno à solução originária consagrada em 1998, constitui também uma alteração a aplaudir. E pronto, tentei ser sumária por razões óbvias, designadamente tempo. Isto não significa que não esteja, também, como é óbvio, disposta a responder a quaisquer questões que se suscitem nesta matéria. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Procuradora, muito obrigada pela sua exposição inicial. Eu passaria agora, então, a dar a palavra aos senhores deputados que pretendam fazer a inscrição e intervir. Sr. Deputado João Oliveira, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Procuradora. Queria começar por cumprimentar o senhor. Sr. Dr. Ricardoso e a Sra. Dra. Helena Leitão, e agradecer a exposição inicial que nos deixaram, bem como os parceiros que tiveram a oportunidade de enviar à República sobre estas três propostas de lei, e obviamente, ainda que não estejamos de acordo, pelo contrário, em relação particularmente em relação a estes aspectos que aqui foram abordados. É curioso, podiam ter sido colocadas muitas outras questões relativamente às quais estaríamos de acordo, escolheram precisamente expor aquelas em que, pelo menos em relação ao PCP, estamos, eu diria, quase em total desacordo. E eu cingir-me-ia, ainda assim, também a estas questões de desacordo para não mudar o tom. Permitam-me esta brincadeira. Quero também colocar algumas questões em relação ao Código Penal, mas queria começar por estas questões relacionadas com o Código de Processo Penal, particularmente com as questões que têm a ver com a alteração ao regime das declarações do arguido e das testemunhas. Quanto a nós, parece-nos que aquilo que está em cima da mesa não é uma alteração cirúrgica, como à primeira vista se pretendia fazer querer, é uma alteração de facto, que é uma alteração estrutural, de princípios estruturais do nosso processo penal, e que por isso deve ser devidamente considerado e tido em conta. E se é verdade que se nos levantam preocupações relativamente às declarações do arguído, maiores são as nossas dúvidas até em relação às declarações das testemunhas. Porque em relação ao arguído sempre se poderá dizer que o arguído mantém o direito ao silêncio e, portanto, o efeito útil destas alterações poderá acabar por ser, em última instância, a remissão ao silêncio por parte dos arguidos logo na fase de inquérito e já não na fase do julgamento. Em relação às testemunhas já não será assim, porque as testemunhas obviamente não se podem remeter ao silêncio, com exceção daquelas daquelas situações em que eventualmente esteja em causa a autoincriminação e, portanto, possam socorrer-se desse direito. Mas há aqui um problema de fundo e que tem que ver com, o conteúdo e o contexto em que o conteúdo das declarações e o contexto em que elas são recolhidas e a sua influência no seu conteúdo. E até, se calhar, fazendo alguma referência a esse exemplo que o Sr. Dr. Rui Cardoso, o Sr. Procurador Rui Cardoso referia, que lhe foi relatado ainda recentemente, eu diria que, da nossa parte, essa é uma preocupação, é um elemento que nós consideramos para a avaliação destas alterações e no seguinte sentido. A nós preocupa-nos, de facto, aquelas situações em que a acusação está principal ou exclusivamente dependente das declarações que foram prestadas durante a fase de inquérito. Porque parece-nos que uma acusação que está dependente de prova testemunhal é uma acusação à partida muito fragilizada e muito vulnerável. E, portanto, parece-nos que a importância das declarações na fase de inquérito terá que ver, sobretudo, com a possibilidade de obtenção de outros meios de prova a partir das declarações que são recolhidas, quer do arguido, quer das testemunhas. Ainda assim, obviamente, que há tipos de ilícito que se compaginam mais com essa circunstância ou não, e essa será sempre uma circunstância a ter em conta. Agora, eu queria colocar-vos a questão, e coloco-a até num tom provocatório, porque sabem que não há menos aceitável nesta minha provocação. E colocava nestes termos: este regime não favorecerá acusações preguiçosas? Passo o termo, e é por isso é que eu disse que era uma provocação que não é mal intencionada, mas este regime que no extremo permite que um arguido seja condenado com base na valoração de declarações que não são produzidas em sede de audiência de julgamento, que foram produzidas na fase de inquérito e que, por serem lidas e valoradas na sede de audiência de julgamento, conduzem àquela condenação, esta circunstância não incentiva, digamos assim, alguma displicência, digamos assim, na obtenção de outros meios de prova. E, por outro lado, e esta é uma questão central, já não provocatória, é uma questão central que nos preocupa, que é, tem a ver com o contexto em que as declarações são obtidas. As declarações, obviamente, têm que ser obtidas com uma amplitude e com uma liberdade na sua prestação que permita contribuir, de facto, garanta, de facto, as condições para a descoberta da verdade material. E parece-nos que, para essa amplitude na tomada de declarações, que o exercício do contraditório é um elemento fundamental. Ora, se em relação às declarações do arguído ainda se pode dizer que, pelo facto do arguído ser acompanhado pelo defensor, esse contraditório poderá ser de alguma forma garantido, ainda que se coloquem dúvidas relativamente ao facto das declarações serem, particularmente as declarações prestadas perante o Ministério Público, serem recolhidas precisamente pelo Ministério Público, já em relação às testemunhas essa questão é mais duvidosa. E, por isso, eu colocava-vos esta questão com uma alternativa de solução do problema. E uma alternativa de solução do problema que poderia passar pela alteração, sem alterar aquilo que é o regime dos artigos 356 e 357, relativamente à possibilidade de leitura de declarações naturalmente prestadas nos autos, quer pelo arguido, quer pelas testemunhas, uma possibilidade de alteração ao regime das declarações para a memória futura, permitindo ao Ministério Público que, perante declarações do arguído ou de uma testemunha que se entendam relevantes, permitindo ao Ministério Público que, nessas circunstâncias, socorresse do Instituto das Declarações para a Memória Futura, recolhendo ou tomando as declarações nesse quadro, com a garantia completa do exercício do contraditório, com um interrogatório que, em tudo, replica as circunstâncias da tomada de declarações no âmbito da audiência de julgamento, e, portanto, a salvo de todas essas objeções que se têm colocado relativamente à tomada de declarações no âmbito do inquérito. E colocava-vos esta questão para saber se entendem ou não que esta alternativa corresponderia a uma solução a preocupações que entendemos que são legítimas e que o Ministério Público tem, obviamente, porque obviamente que não contribui para a eficácia da ação penal uma situação em que as testemunhas, no, as testemunhas já nem tanto o arguido, que o arguido sempre se pode remeter ao silêncio, mas sobretudo as testemunhas seletivamente se esquecem de algumas, de uma parte ou da totalidade das declarações que prestaram durante o inquérito. Uma outra questão tem que ver com a utilização do processo sumário. E a questão que vos queria colocar é a seguinte: o que é que impede hoje a maior utilização do processo sumário nos termos em que ele já hoje está previsto? Porque a noção que temos, e sobretudo de contributos que temos recolhido, tem que ver com uma realidade que aponta para uma utilização que não é uma utilização das plenas potencialidades do processo sumário, porque muitas vezes colide com uma simples circunstância, que é a compatibilização dos prazos do processo sumário com aquilo que é a agenda dos tribunais. E, nesse sentido, da parte do PCP, a perspectiva que temos de uma correta alteração a este regime do processo sumário, garantindo, de facto, o seu alargamento, do ponto de vista da sua utilização mais generalizada, era não alterando o âmbito dos crimes em que o processo sumário pode ser utilizado, permitir alguma alteração nos prazos que estão definidos, garantindo a sua plena utilização por referência à moldura penal que já hoje está prevista. E gostava que nos pudessem deixar também alguma opinião sobre esta possível solução. Duas questões muito rápidas sobre o Código Penal. Primeiro, uma questão que tem sido colocada relativamente ao tipo de ilícito de falsas declarações que está previsto na proposta de lei e relativamente à excessiva amplitude do tipo de ilícito, particularmente com a utilização de conceitos que podem ser conceitos relativamente abertos ou indeterminados, que venham a abranger na conduta criminalizada condutas que não se queriam criminalizar, particularmente as declarações prestadas perante funcionário. Temos algumas dúvidas sobre a verdadeira intenção de criminalizar falsas declarações prestadas a qualquer funcionário do Estado e, portanto, a caracterização gostávamos que nos pudessem deixar também alguma apreciação relativamente à amplitude com que o crime de falsas declarações está previsto na proposta de lei. E, por fim, uma questão relativamente ao prazo de prescrição, às alterações ao artigo 120 do Código Penal relativamente aos prazos, à suspensão do prazo de prescrição que está previsto e à sua excessiva duração, que tem sido apontada como crítica e que, aliás, da parte do PCP acompanhamos, para perguntar se, até porque é uma questão sobre a qual o sindicato refletiu também, para perguntar se a eventual utilização de um mecanismo proporcional que fizesse corresponder a suspensão da prescrição ao próprio prazo máximo ao próprio prazo de prescrição, se poderia ou não garantir aqui requisitos de proporcionalidade, que obviamente nestas questões devem ser também considerados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Procurador.
Muito obrigado, Sr. João Oliveira. Sempre um prazer falar consigo sobre estes assuntos, ainda que agora discordemos de alguns aspectos. Eu discordo, desde logo, do relevo que dá à alteração proposta para as declarações do arguido e das testemunhas. Não considero, de modo algum, seja uma alteração estrutural. Mantém-se a estrutura do processo, mantém-se todas as fases, mantém-se as funções e o conteúdo daquilo que nelas é feito pelo Ministério Público e pelos juízes, e mantém-se, essencialmente, os mesmos princípios de julgamento. Nada disto é subvertido. Como eu disse, aquilo que agora se faz, já a lei permite aquilo, digamos, a possibilidade de valoração, a lei já a consagra, quer para o arguido, quer para as testemunhas. Aquilo que haverá é apenas uma ampliação dos requisitos, ou melhor, a ampliação das circunstâncias em que tal pode acontecer, permitindo que tal suceda quando o Ministério Público é a entidade que recebe tais declarações. Não concordo também que isto possa potenciar ou levar a acusações preguiçosas ou que o Ministério Público queira ficar excessivamente dependente da prova testemunhal. Aquilo que eu conheço da prática do Ministério Público, e
penso que conheço bem, é que normalmente, por regra, e é uma regra que terá poucas exceções, são esgotadas todas as licenças de prova. São esgotadas. Não significa isso que nós tenhamos sempre a mesma segurança com a prova que levamos a julgamento. A interpretação que, por regra, é feita pelos magistrados do Ministério Público quanto ao conceito de indícios suficientes é basicamente aquela que é feita pelo Tribunal de Julgamento para condenar ou absolver. Ou seja, é um requisito muito apertado de elevada probabilidade de condenação. Ou seja, aquela que permite superar, aquele grau de convicção que permite superar qualquer dúvida razoável. E isso não significa que, como disse, que a prova tenha sempre o mesmo grau de segurança. E há alguns tipos de crime em que, basicamente, nós só podemos ter, e não sequer não estamos a falar das coisas mais complexas em que poderá haver perícias, mas há alguns tipos de crime em que só podemos ter declarações de arguidos e testemunhas, de um lado e do outro, e as testemunhas de um lado e do outro, ou com as diferentes versões sobre o sucedido, e dos arguidos e dos assistentes. E não há prova pericial que se possa fazer quanto a isso. Assim sendo, haverá, por definição, alguma vulnerabilidade na prova a produzir em julgamento, que está dependente disso. E muitas vezes as testemunhas esquecem ou dizem esquecer aquilo que se passou. Muitas vezes, efetivamente, o que se passou, passou há muito tempo. Sabemos que os processos psicológicos do testemunho são complexos, são falíveis, e o que nos parece é que uma alteração destas permitirá dar alguma ajuda, não só ao tribunal, mas também às próprias testemunhas, para, em julgamento, poderem ter uma descrição dos factos mais conforme com a realidade e aquilo que efetivamente percepcionaram. Falou também quanto ao contexto das declarações das testemunhas e da falta de contraditório no momento em que são produzidos esses depoimentos. Eu já tinha referido isso e a nossa posição é de que temos que reconhecer ao tribunal a capacidade para conseguir determinar qual é, se um testemunho é credível ou não, se deve ou não aí fundar o seu juízo. Havendo o registro, e por regra, como sabe, o registro passará a ser áudio e, sempre que possível, vídeo também. O vídeo, já terei alguma reserva, será possível a curto prazo, mas o áudio seguramente é uma coisa que pode entrar em vigor de imediato. Havendo esse registro, o tribunal terá todas as condições para apreciar criticamente aquilo que foi perguntado e aí depois determinar se deve ou não reconhecer credibilidade àquele depoimento. Não é possível que conseguiremos ter um sistema processual penal que funcione com base numa desconfiança quase absoluta face ao tribunal, porque então teríamos que ter todas as provas vinculadas na sua produção, vinculadas na sua apreciação. Se para condenar o tribunal terá que ter três testemunhas, com segurança e uma com dúvidas, mais um reconhecimento, mais um... Obviamente que isto é caricato, isto é um exemplo caricato, mas que não podemos ter não poderemos ter um tribunal que não confie, um processo penal que não confie no tribunal, não podemos. Temos que ter também, depois, todas as garantias de recurso, contraditório em julgamento, que temos numa coisa e noutra. Ou seja, em julgamento, o advogado pode produzir a prova que quiser sobre aquelas declarações, pode discuti-las, e tudo isso será levado em conta pelo tribunal no momento da sentença. As declarações para memória futura. O que fariam era transformar, então, o inquérito numa fase presidida pelo juiz. E haveria aí, parece-nos, a generalização das declarações para memória futura, haveria aí, uma violação do princípio constitucional do acusatório, no que respeita ao processo penal, porque passaríamos a ter um juiz de instrução que, por regra, presidiria às inquirições e aos interrogatórios. Depois seria o mesmo juiz de instrução que seria um juiz também, não o mesmo juiz, a julgar. Haveria aí uma perversão do princípio do acusatório. Quanto ao Código Penal... Quanto ao crime de falsas declarações, penso que a proposta é a redação que está nesta proposta, é bem mais sensata e acolheu algumas críticas também do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público que haviam sido feitas ao primeiro projeto e, nesta altura, não levantamos essas objeções. Quanto à questão concreta da falsa declaração perante qualquer funcionário no exercício das suas funções, este crime já existiu e, permitindo, e isso é um requisito que está na lei, tais declarações, ou melhor, permitindo não, tendo tais declarações a produção de efeitos jurídicos, sempre poderíamos até, face à lei vigente, ao artigo 256, discutir se não estaria sempre já aí um crime de falsificação intelectual através de um autor mediato, que seria o funcionário público que receberia tal declaração. Havendo aí, e estando agora expressamente consagrado, que os problemas de concurso são resolvidos, a forma de resolver os problemas de concurso, ou seja, só se aplicará este novo crime do artigo 348-A se não existir outro que preveja pena mais grave, parece-nos que não há razões para... parece-nos que justifica a introdução deste normativo. Quanto à prescrição, os prazos, efetivamente, podem parecer longos, mas a estes prazos longos temos nós que contrapor a realidade dos nossos tribunais superiores. E será do vosso conhecimento, penso eu, que nós temos no Supremo Tribunal de Justiça e nas relações os melhores prazos da Europa. Não há riscos de, como ouvi dizer, que nós passemos a ter os processos anos nos tribunais superiores parados por inércia, sabendo o tribunal que não há risco de prescrição. Aquilo que se passa hoje é que, em média, os prazos de resolução nos tribunais superiores são excelentes. Não há perigo. Assim sendo, quem poderá... só poderá temer tal perigo quem queira fazer uma utilização dos recursos que passe o razoável e, pronto, o justificável, e que, ou seja, que pretenda constantemente recorrer por tudo e por nada para todos os tribunais, reclamar de tudo e de nada. Numa utilização normal do processo, aquela que garante todos os direitos de defesa do arguido, eu penso que não há risco de haver qualquer atraso nos tribunais superiores. Reconheço, e já ouvi esta crítica, parece-me justificada, que talvez fosse de distinguir os casos em que é o Ministério Público, imagine-se, e isso pode acontecer, interpor sucessivos recursos, sendo então o arguido a ser prejudicado por tal circunstância. Penso que aí poderia fazer-se uma distinção. Não vejo, não, quanto ao resto, parecem-nos os prazos razoáveis. Quanto aos, já agora, ao projeto de lei do Partido Comunista que nós lemos, se não se avançar para a possibilidade do julgamento em processo sumário de crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos e efetiva aplicação de pena de prisão superior a 5 anos, porque hoje o número 2 do 381 já o permite, há várias propostas que o Partido Comunista faz que nos parecem plenamente válidas. E depois a doutora Helena Leitão poderá falar das causas da não utilização do processo sumário, ou do não sucesso da utilização do processo sumário hoje, em algumas circunstâncias, mas esta é a nossa posição. Também, quanto ao processo abreviado, ao processo sumaríssimo, não está, nesta altura, na proposta de lei do Governo. O que consta do projeto de lei do Partido Comunista merece-nos globalmente o nosso parecer favorável. O próprio sindicato, há 2 anos, fez um estudo sobre o processo sumaríssimo, apresentou propostas de alteração do regime do processo sumaríssimo. Algumas delas, depois, em 2010, tiveram acolhimento, as demais não tiveram. Quanto àquelas que agora o Partido Comunista apresenta, globalmente consideradas, há um ponto em que discordamos, mas globalmente concordamos com elas e consideramos que se justificaria tal alteração.
A que Acrescentar então apenas o seguinte, quais são os óbices que se verificam na prática à aplicação em toda a sua plenitude do julgamento em processo sumário com os contornos com que ele se apresenta atualmente? Resultou do relatório de monitorização que foi feito pelo Observatório Permanente de Justiça, que uma das... enfim, apontou precisamente várias destas razões, algumas das quais se mantêm atuais ainda nos dias que correm, antes das alterações de 2010. Algumas das razões prendiam-se, por exemplo, com os curtos prazos de que se dispunha para apresentar a prova para julgamento em processo sumário. Uma das coisas que se assistia sistematicamente e que ainda se assiste de algum modo é que aquela interpretação de que a prova podia ser feita em julgamento e ainda junta, inclusivamente, durante a audiência de julgamento em processo sumário, era sistematicamente entendida como toda a prova tinha que estar carreada e junto ao processo antes do início do julgamento, sob pena se os autos chegassem para um momento de autuação com processo sumário por parte do senhor juiz de julgamento, Santinho, seriam reenviados para processo comum ou para outra forma de processo, por se entender que efetivamente ainda não estariam preparados para julgamento. Ou seja, era feita uma interpretação algo extensiva, se sabemos-lhe assim, da necessidade de toda a prova já estar apresentada, arrolada, indicada junto aos autos por parte do Ministério Público, no momento em que tivesse início o julgamento em processo sumário, quando, no fundo, o que se exigia é que a prova ainda pudesse ser feita em julgamento. E, portanto, sistematicamente, quando faltava um elemento de prova pericial, por exemplo, um exame rápido à droga, um exame médico, que fosse um exame à arma apreendida, sistematicamente, os autos, mesmo que o exame chegasse ali uns dias, os autos eram remetidos para outra forma de processo. Embora este sistema recente de 2010 tenha consagrado efetivamente a possibilidade do Ministério Público ou inclusivamente o arguido disporem dos tais 20 dias para enfim, 20, não, 30 no seu total para a realização de diligências de prova, ainda assim afigura-se-nos, isso é contagioso, afigura-se-nos que efetivamente esses prazos continuam de algum modo a ser curtos para aquilo que são as necessidades da realização do julgamento em processo sumário. E, portanto, parece-nos que, efetivamente, o modelo que está apresentado, que está agora apresentado para discussão, em que se permite o alargamento de prazos do início do julgamento, precisamente aguardando a produção de prova prévia, será mais compaginável com aquilo que se pretende para o êxito da realização do julgamento em processo sumário.
Dizer isto. O exemplo paradigmático do problema que hoje surge frequentemente em processo sumário é o relatório social, que é obrigatório, que será aconselhável, pelo menos, quando há a aplicação de uma pena de prisão e que já se sabe que se vai pedir o relatório social, não chega naquele prazo. Pronto. E depois, como a doutora Helena disse há pouco, por que motivo há tanta... se fixa um prazo perentório, que significará apenas que o arguido terá que passar novamente pela situação desagradável de estar a ser julgado, toda a prova que se produziu voltará a produzir-se e tudo isto vai acontecer perante o mesmo juiz. Porquê? Porquê? Aquilo que sempre se disse foi que, fim do tal prazo, a prova começa a perder frescura e então teria que ir para processo comum. Pois, ela perde frescura, mas se perde frescura ali, um ano depois perdeu muito mais. Por isso é que nós sempre defendemos que... deveria estar consagrada uma obrigatoriedade da maior celeridade possível no processo sumário. Sem prejuízo de julgamento começado, é julgamento para terminar. Porque já temos aquelas regras que impedem que exista uma dilação superior a 30 dias entre cada audiência. Fora isso, se esperamos um relatório social, se há um relatório pericial que demora, porquê estar a perder tudo aquilo que se fez? E sabemos que cada vez que uma testemunha fala sobre aquilo que presenciou, digamos, poderá haver alguma perturbação, alguma alteração no seu processo de memória, teremos seguramente uma prova pior um ano depois, ou quando seja, do que aquela que teríamos se continuássemos o julgamento por mais de 15 ou 30 dias. Desculpa.
Depois temos um outro óbice, que é aquilo que eu já aplaudi pela eliminação da possibilidade do reenvio do processo para outra forma de processo em caso de excepcional complexidade. O que nós temos assistido em termos de prática judiciária é que um caso com mais de dois arguidos é considerado de excepcional complexidade. um caso que tenha mais do que um ou dois crimes é considerado excepcional complexidade, seja ele resistência e coação ao funcionário, ameaças, injúrias, pronto, isto é de uma especial complexidade. E depois, que culmina com a impossibilidade de recurso desta decisão. Portanto, daí que aplaudamos vivamente a eliminação desta possibilidade de reenvio para outra forma processual em caso de excepcional complexidade. Como eu já disse, o Ministério Público é o primeiro a não desejar fazer em processo sumário o julgamento de um caso de excepcional complexidade. Portanto, isto, como disse o Observatório, isto tem muito a ver com a cultura judiciária e com a prática judiciária instalada. E, acima de tudo, aqui... É necessário, e muitas vezes, designadamente em Portugal, as alterações legislativas têm um papel fundamental no sentido de puxar e motivar a alteração das mentalidades. Nós sabemos, e isso é verdade, e basta-nos às vezes dar um saltinho lá fora para nos apercebermos que temos normalmente as melhores legislações do mundo. E é verdade, quer dizer, muitas vezes vamos a países alegadamente mais evoluídos numa série de áreas e nós constatamos efetivamente que eles ainda andam a tentar fazer as alterações legislativas que nós cá temos. Pois o problema muitas vezes é a prática. E aí é que nós temos de tentar que a prática efetivamente acompanhe as excelentes leis que muitas vezes temos nesta como noutras áreas. E, portanto, há efetivamente aqui que, entre aspas, vulgarizar o mais possível a aplicação do julgamento em processo sumário. Se me disserem todas estas alterações que aqui foram mencionadas, se forem levadas a cabo, mas não se aumentar a moldura penal do processo sumário, isto ainda assim é bom, o que eu posso dizer, é bom, como é que eu dizer, é melhor do que o não fazer. Todas estas medidas estão consagradas para efeitos de alargamento da possibilidade de aplicação do processo sumário, mesmo que não se aumentasse a moldura penal dos casos suscetíveis de serem julgados em processo sumário, só por si já seriam muito bons, só por si já facultariam, potenciariam a aplicação em maior escala de julgamento em processo sumário. Agora, há aqui um aspecto importante que tem sido focado, é focado na proposta. O meu colega já focou que é, em casos de flagrante delito em que efetivamente a prova está facilitada, nós assistimos N vezes, graças a esta limitação da moldura penal, ao julgamento a coletivo, aos julgamentos em sumário com 16.3, de casos que efetivamente não se justificaria que fossem julgados ou em coletivo ou em singular, muito mais tempo depois da realização da prática dos factos. Porquê? Porque estes casos são os tais que só beneficiam de um julgamento mais próximo da data dos factos, em que a memória está fresca e que as pessoas efetivamente sentem assim, sim, à justiça. Porque quer, e nós sabemos isso, quer a mentalidade de quem praticou os factos, quer a mentalidade das testemunhas, o seu modo de sentir os factos, vai variando com o decurso do tempo. E, portanto, quanto mais próximo é da data em que ocorreram os factos, mais as pessoas sentem a justiça como atual e como eficaz. E, portanto, tudo aquilo, todas as medidas que nos levarem a aproximar o julgamento da data da prática dos factos, essas medidas, em termos de justiça real, justiça para todos, são seguramente benéficas. E, nessa medida, nós aplaudimos que, efetivamente, se possa realizar em julgamento de processo sumário todos os casos possíveis, que efetivamente a prova esteja facilitada, estejam os contemplados até aos 5 anos, ultrapassem eles ou não os 5 anos.
Permita-me 2 minutos para complementar isto que disse a doutora Helena Leitão. Tenho ouvido algumas confusões relativamente ao processo sumário. O processo sumário é só para casos em que há detenção em flagrante delito, isto toda a gente sabe. E depois, o mais importante, e que às vezes tem sido esquecido, apenas quanto aos factos que motivaram a detenção em flagrante delito. Ou seja, tenho ouvido falar de julgamento em processo sumário para crimes de violência doméstica. Pode acontecer, mas tem que ser um só facto que motivou a detenção e um só facto para integrar o crime de violência doméstica tem que ser um facto bastante grave. E aí, acho que tudo justifica a utilização do processo sumário. Mas o mesmo não sucede se o flagrante delito é relativamente a um facto e depois temos uma história de acontecimentos, e normalmente, infelizmente, temos uma história, uma sucessão de acontecimentos que não poderão ser julgados em processo sumário, pois em processo sumário só é possível julgar os factos que motivaram a detenção. Isto, se falamos de violência doméstica, falamos de furtos ou o que seja. Só aquilo relativamente ao qual houve flagrante delito. Havendo flagrante delito, haverá, normalmente, uma prova mais simples. Poderá não ser assim. E quando assim não seja, o Ministério Público, como a doutora Helena Leitão já disse, não se precipitará para um julgamento em processo sumário, correndo o risco de dali obter apenas uma absolvição. O Ministério Público só avançará quando tiver toda a prova que lhe garanta que uma condenação em julgamento. Nós dizemos isto no nosso parecer, o que eu vou dizer a seguinte, perdão, o que eu vou ter a seguir, e parece-me importante, que é, apesar de o Ministério Público atuar assim, se não houver confiança no Ministério Público, ou seja, se não for reconhecido ao Ministério Público a capacidade para bem decidir e determinar o que deve ou não avançar para julgamento em processo sumário, e o Ministério Público, perante uma detenção e um flagrante delito feita por um particular, se estivermos a falar de um shoplifter, de um furto de supermercado, é que normalmente a detenção é feita pelo vigilante privado e que entrega a um polícia, que por sua vez entrega ao Ministério Público, o julgamento é feito em processo sumário, se for feito em processo sumário, se for feito julgamento, muitas vezes há suspensão provisória. Situação diferente se estivermos a falar de um crime grave, aí o Ministério Público naturalmente não vai dar por si só total credibilidade à declaração daquele particular que efetuou uma detenção em flagrante delito de um indivíduo que estava em sua casa a fazer um furto, por exemplo. Terá sempre que recolher prova segura de que aquilo assim passou. Por isso aquilo que dizia é, uma hipótese para superar tal dúvida será considerar que no distinguir entre os crimes abaixo e acima, puníveis com pena de prisão abaixo e acima dos 5 anos, e considerar que para aqueles puníveis com pena de prisão acima de 5 anos, só será admissível a forma sumária se a detenção for feita por autoridade pública. Critério que, se ficar na lei, o Ministério Público seguirá, se não ficar na lei, o Ministério Público também seguirá. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Eu também me vou cingir aos pontos sobre os quais acabámos por concentrar a nossa atenção em função da vossa exposição inicial. E relativamente à questão das declarações e da validação das declarações na fase da investigação, voltando, portanto, a esse ponto, eu queria vos colocar uma dúvida e, portanto, um pedido de avaliação da vossa parte para... Como é que as coisas podem passar em concreto? Ou seja, numa situação em que ao arguido esteja, em que o arguido esteja a prestar declaração, que a declaração esteja a ser formalmente registada nos termos que agora vêm previstos na proposta, se em relação a algumas perguntas, imaginemos, o arguido que começou por responder a algumas recusa responder a outras e perante certo tipo de questões prefere o silêncio, por saber de que tudo o que disser em relação à matéria que ele eventualmente considera mais sensível, isso lhe poderá ser reproduzido na fase de julgamento. Mas entre o silêncio completo e a declaração que fica necessariamente registada para validação posterior, ou melhor, validada para suscetibilidade de utilização posterior, não há um tercio ingênuo, pergunto eu. Ou seja, na estratégia da investigação, não é possível recolher depoimento de arguído que ajude à produção de prova, mas em relação à qual o arguído se sinta, de alguma maneira, inibido em comprometer-se completamente na formalização dessa declaração? Ou seja, isto não é um facto da vida real nos processos de investigação. Quando o arguído quer colaborar ativamente com a justiça, mas quer colaborar numa posição em que não se quer comprometer integralmente em tudo o que disser para ficar necessariamente registado e poder ser ponderado numa fase posterior. Como é que, do vosso ponto de vista, vê este tipo de problema? Se é que, no vosso critério, está aqui um problema. Era um ponto que gostaria de conhecer a vossa opinião. Relativamente à questão do processo sumário, enfim, eu procurei ouvir com toda a atenção e ponderar os vossos argumentos. Estou de acordo com o ponto de vista de que há aqui um conjunto de aperfeiçoamentos processuais que, com os requisitos relativamente à moldura penal atualmente existentes, já por si podem ser um aperfeiçoamento quanto às possibilidades de utilização do processo sumário, mas francamente digo-vos que não consigo estar de acordo convosco quanto a acharem que crimes especialmente graves e, por isso, com molduras penais mais pesadas, podem, igualmente, ser julgados por esta modalidade. Porque eu acho que nós temos que ter consciência de que há uma barreira num determinado momento, que há um limite num determinado momento para a ponderação. E até agora, a preocupação do legislador, que foi ir libertando certos requisitos mais, como já, aliás, referiram, certos requisitos mais restritivos no início, foi libertando alguns, mas a questão está em saber se, no fundo, acaba por se libertar de todos. Porque não é só a factualidade do flagrante delito que está, a meu ver, em causa. Está em causa a ponderação de critérios de ilicitude e de culpa e de aplicação consequente de uma determinada moldura penal que exige uma ponderação muito difícil em certas circunstâncias. E essa ponderação muito difícil em certas circunstâncias muito provavelmente poderá melhor ser tomada no quadro de um tribunal coletivo do que necessariamente por um juiz singular. E este é o ponto da ponderação que eu penso que o legislador, e é nesta condição que naturalmente falo aqui, não poderá deixar de fazer, porque acerca desses pontos não ouvi da vossa parte uma especial preocupação, mas se acharem que este meu considerando está um bocadinho excessivo, farão o favor de o corrigir. Quanto à prescrição, relativamente à prescrição, parece-me haver aqui um fundamento contraditório, que é, está demonstrado que os prazos nos nossos tribunais superiores, afinal de contas, não são excessivamente praticados, que há, aliás, uma relativa celeridade na pronúncia dos nossos tribunais superiores, e, portanto, que a tendência será dos tribunais superiores, nas suas apreciações de recurso, não se encostarem necessariamente aos prazos da prescrição, tal como eles atualmente existem, mas, dito isto, alarga-se incomensuravelmente os prazos da prescrição, o que parece uma contradição completa entre a verificação de que a realidade da administração da justiça não é o que se presume que ela seja em matéria de atraso, mas depois o legislador presume que ela é, tendencialmente, mesmo demasiado demorosa, e faz um alargamento dos processos da suspensão da prescrição para além daquilo que, francamente, a mim me parece desrazoável por desproporcional. E, portanto, sobre este ponto também, quero-vos dizer que não pude acompanhar a vossa avaliação da situação e deixo aqui também, portanto, sob a forma de questão problematizada, estes três pontos sobre os quais ainda gostaria de ouvir a precisão das vossas opiniões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Procurador.
Muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente às declarações no inquérito e, concretamente, às declarações dos arguídos, que foi disso que falou, seriam conversas informais que o arguído poderia querer dizer e poderia ou não querer ficar no alto. Em rigor, quando
perguntei
estamos...
Eu peço desculpa, sim. Um tertium genus foi aquilo que eu disse, ou seja, uma possibilidade de registro não suscetível necessariamente todo ele de ter que ser validado para efeitos da petição de julgamento.
Mas se é isso...
Essa é a questão.
Sim, sim. Essa terceira possibilidade, se o arguido quiser fazer, quiser ajudar a investigação e não se quiser comprometer, arranjará formas de fazer chegar a informação à investigação. Não me parece curial é ter um auto de interrogatório que só sirva para isso e que depois não possa servir para mais nada. Porque então, se é um interrogatório, penso que deve tudo, com o princípio absoluto de lealdade processual, deve constar do auto. Fora isso, o arguido quer dar uma ajuda, pode até pedir a um advogado que transmita só, sem se vincular, assim o advogado transmitirá e poder ajudar a investigação, conduzir a investigação para onde quiser. Que são, obviamente, coisas que acontecem, mas que têm que ter a atenção, que penso eu, a competência e a experiência dos magistrados do Ministério Público, permite também analisar com objetividade, porque o arguido, se o faz, pode ter um efetivo interesse legítimo em ajudar, ou pode ter apenas um interesse também legítimo, de extrair a investigação para outra coisa, de eximir a sua própria culpa, passar a responsabilidade para outros. E depois são os outros que, se nós permitíssemos essa consagração, poderiam depois estar em prisão preventiva e depois o julgamento não se confirmar, não se poder utilizar tal prova, e aqueles que estavam em prisão preventiva depois até são absolvidos. Penso que por aí não vejo crítica à proposta, porque isso pode ser feito de outras formas e é normalmente assim que que acontece.
Permite-me uma interrupção. Mas sabe o que é que eu vejo nessa sua declaração? É de que o arguido, se quiser colaborar com a justiça, tem que o fazer por formas enviesadas.
Não,
isso é que eu acho estranho.
Não, Sr. Doutor, isso tem a ver com outra coisa, então. Não, não, ele pode sempre colaborar. E se quiser falar, então, de outra coisa, que aqui já se falou noutros tempos, numa comissão eventual por causa do problema da corrupção, isso tem a ver com o estatuto já de arrependido, de dispensa de pena ou isenção de pena, e em que houve... Isso aqui foi... Sim, depois a medida concreta da pena com uma atenuação especial por causa da confissão ou de colaboração, mas que houve nessa comissão eventual, que era muito alargada, estará lembrado disso, houve sempre grande apreensão no favorecimento ou na proteção daquele que é o delator. Pronto, e há crimes em que, nomeadamente a criminalidade económica ou financeira, e concretamente a corrupção, pelos motivos que sabemos, porque há duas partes envolvidas e ambas cometem o crime, e obviamente por causa disso nenhuma delas quer que disso se saiba, aí poderia haver um incentivo à delação, ou seja, à colaboração com a justiça, se aquele que o faz pudesse até ter uma isenção de pena. E não foi isso que ficou consagrado. Mas agora, com o que existe, o arguido tem todos, se quiser colaborar, pode fazê-lo formalmente e beneficiará, se não beneficiar de uma dispensa ou isenção de pena, porque a lei não prevê, pelo menos, a isenção de pena, a atenuação especial já está prevista, poderá beneficiar de uma pena concreta mais favorável, mas não vejo mais do que isso. Quanto à prescrição, apesar de termos os prazos médios que temos de resolução dos processos nos tribunais superiores, que são excelentes, são dos melhores da Europa, basta ler o relatório da CPES, que saiu há duas ou três semanas, apesar disso, continuamos a ter algumas prescrições. Porque, mesmo que o Tribunal da Relação ou o Supremo Tribunal de Justiça seja muito célebre, se os recursos se sucedem por tudo e por nada, e até, às vezes, perpetuamente, lá chegaremos à situação absurda, em que, apesar de cada um dos acórdãos ter sido proferido em 30 ou 60 dias, apesar disso, poderemos ter a prescrição. Relativamente a isso, recordo que alguns países em que, precisamente, porque os prazos de prescrição... Porque os prazos de resolução dos tribunais superiores são tão bons como os nossos, como a Alemanha, aí, por causa desses prazos, a prescrição só conta até à decisão da primeira instância. A partir daí já não há prescrição. Precisamente por causa disso, porque há uma confiança no sistema, ou seja, confiança de que os tribunais superiores não vão protelar durante anos a decisão final destes casos. Ou seja, nós estamos mais próximos da Alemanha do que de outros países. E a Alemanha só há prescrição até à decisão condenatória, claro, em primeira instância.
Relativamente ao processo sumário, eu percebo as dúvidas que o Sr. Deputado Jorge Lacão coloca, mas eu penso que estas dúvidas são mais enfim, a minha figuram-se mais dúvidas perdoa-se uma expressão de índole psicológica e de cultura judiciária do que outra coisa qualquer, porque eu vou-lhe dar o seguinte exemplo. Eu acho que não há maior carga que se possa colocar em cima de um juiz singular do que ter que decidir no prazo de 48 horas se um ou vários indivíduos que lhe são presentes para primeiro interrogatório judicial devem ser sujeitos à prisão preventiva ou não. E aí, se o senhor juiz de instrução, em singular, sozinho, muitas vezes com os média lá fora, muitas vezes com as famílias das vítimas a pressionar, muitas vezes com casos cuja dimensão ele não consegue sequer ainda abarcar, com factos por definir, com uma imensa investigação ainda para desenvolver, o juiz tem que decidir ali sozinho, em 48 horas, se aqueles indivíduos vão para a cadeia ou se não vão para a cadeia. E qualquer recurso a interpor não tem sequer efeito suspensivo. Da decisão que o senhor juiz tomar ali sozinho, em 48 horas, com factos que ainda nem sequer tem a noção exata do que poderão constituir, o senhor juiz tem que decidir sozinho e sujeito a uma pressão imensa. Eu não conheço maior pressão do que essa que pode ser sujeita a um juiz a um qualquer juiz que, em início de carreira, chega à comarca X, Y ou Z e tenha decidido essa questão. Portanto, quando depois me comparam com a pressão que um juiz, em julgamento em processo sumário, onde tem um prazo de 90 a 120 dias para ir conhecer os factos, para ir-se apercebendo onde já tem o objeto do processo definido, onde tem o direito, onde os factos são todos conhecidos, onde tem o pleno exercício do contraditório, em mediação, todos os elementos de prova, e onde a seguir da sua decisão, qualquer que ela seja, tem recurso com efeito suspensivo. Se me quer comparar as duas realidades, pois um juiz que está preparado para, para decretar a prisão preventiva nestas circunstâncias, está com certeza preparado para fazer julgamentos em processo sumário com crimes superiores a 8 anos. E todos nós sabemos que nos primeiros interrogatórios não há limite para os primeiros interrogatórios e para os casos cuja moldura penal se coloca à consideração do senhor juiz em singular. Portanto, a partir daqui...
É que é a ponderação que a lei não pode fazer, é a maturidade psicológica do juiz para julgar no caso concreto.
Não pode fazer, mas faz. Ou atribuir poderes, ou atribuir poderes para isso, faz.
E então pomos em causa, por exemplo, toda a razão de ser dos tribunais coletivos.
Não necessariamente. O que eu estou a não necessariamente. O que eu estou a dizer é...
Para uma ponderação mais madura de vontades que se conciliem entre si na ponderação de um caso concreto,
Dr. Jorge Lacão, então eu voto ao princípio, não é todo e qualquer caso que vai para coletivo. Essa ponderação, se temos que confiar nos juízes, quer singulares, quer coletivos, para essa ponderação, também temos que confiar no Ministério Público quando escolhe os casos que vão para coletivo ou não.
Muito obrigada. Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Vou ser muito breve. Quero apenas também, naturalmente, começar por cumprimentar a Sra. Procuradora e a Sra. Procuradora em nome do grupo parlamentar do CDS. Já foram aqui feitas perguntas que também me interessaram e muito ouvir a vossa resposta. Retenho desde logo, porque já noutras audições houve algo que ressaltou a necessidade de uma nova cultura judiciária, a palavra confiança, o facto de ter referido aqui que efetivamente os operadores judiciários não são operadores mecânicos da lei, e efetivamente parece-me que muitas das críticas e muitas das dúvidas que estão subjacentes a esta reforma penal advêm exatamente desta falta de confiança no sistema. Eu vou cingir-me a duas questões que gostaria de vos ouvir. Uma sobre a natureza particular do crime de furto praticado em estabelecimento comercial, porque já foi aqui dito que efetivamente esta medida pode não surtir os efeitos pretendidos, porque sendo crime particular, portanto, condiciona naturalmente o acesso ao tribunal, e por outro, o Ministério Público acaba depois por ter muita dificuldade em aplicar a suspensão provisória do processo, porque as grandes superfícies não o admitem. Foi inclusivamente aqui aventado a possibilidade de se introduzir, enfim, da solução ser a suspensão provisória do processo, mesmo sem um acordo do ofendido. Gostaria apenas de vos ouvir, enfim, se têm alguma opinião sobre esta matéria e se consideram eventualmente tal facto execuível. E a outra pergunta, também muito curta, tem a ver com a questão da moldura penal no crime de resistência e coação sobre funcionário, que, como sabem, portanto, passa a ser punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. Qual é que é a vossa opinião sobre esta moldura penal? Se a têm, já ouvimos aqui, inclusivamente, por colegas falarem na necessidade de uma pena substitutiva. Enfim, gostaria de vos ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Procurador.
Responde, então. Quanto à natureza do particular do crime de furto em estabelecimento comercial, a redação que está agora proposta é uma redação bem melhor da que constava do projeto, que nos levantou muitas, muitas objeções. E aquela que agora está, com exceção de uma sugestão que nós fazemos, que é a introdução da expressão da palavra restituição e não só recuperação, permite, se tal acontecer, as nossas objeções ficam ultrapassadas. E reconhecemos apenas tratar-se-á, então, puramente de uma questão de política criminal, que nós reconhecemos que o Governo tem toda a legitimidade para o estabelecer. Também não... Para propor e a Assembleia para decidir, doutor, claro, obviamente. Quanto a isso, a questão da... Ainda quanto ao furto, há o problema do, de sendo crime particular, não há possibilidade de detenção em flagrante delito, logo não é possível a utilização do processo sumário. Penso que é precisamente essa a intenção do Governo, é que nesses casos não exista sequer, só exista processo quando o ofendido tem um especial interesse em. Tratando-se de situações em que o ofendido não sofre qualquer prejuízo, pois a coisa é recuperada ou restituída no momento. É perfeitamente legítimo que se proponha, e que a Assembleia possa vir assim a decidir, que nesses casos tenha então o ofendido que se constituir assistente e ter o especial ónus de, através dessas, dos encargos, por um lado com o advogado, por outro lado com a taxa de justiça, de impulsionar o processo. Porque não sofreu nada. Os demais casos, para os demais casos, continuará tudo da mesma, que não há recuperação ou restituição, que o furto se consumou e nada foi, e o ofendido sofreu o prejuízo. Quanto à suspensão provisória do processo, hoje eu penso que a generalidade dos magistrados, seja do Ministério Público e dos juízes, não exigem o acordo do ofendido. A lei continua a falar em assistente e, ainda que isso seja defensável, e há quem o defenda que deveria aí, em vez de assistente, dizer ofendido, mas continua a exigir o acordo do assistente. E o assistente, o ofendido, não se quer constituir assistente, e então a suspensão provisória, por regra, naqueles casos, é feita, isso é feito todos os dias. Não é possível quando? E foram esses casos que, infelizmente, depois apareceram na comunicação social como sendo uma regra que manifestamente não é. São casos absolutamente pontuais, em que a pessoa já beneficiou de uma suspensão provisória ou já tem uma condenação por crime da mesma natureza, e então a lei atualmente não o permite. Poderíamos, discutindo o regime da suspensão provisória do processo, globalmente até considerar se não poderia haver aí alguma mitigação desses princípios tão estritos, porque às vezes já passou muito tempo, efetivamente, já passou muito tempo desde a condenação que a pessoa teve há 7 ou 8 anos e agora tem uma outra detenção por um furto simples, e como foi detida e condenada por um furto simples há 7 ou 8 anos, ou beneficiou de uma suspensão naquela altura, talvez nesses casos pudesse ainda haver suspensão provisória. Quanto à moldura penal para o crime de resistência e coação de funcionário, não creio que exista, não o senti, necessidade de fazer uma alteração legislativa neste âmbito. De qualquer forma, aquilo que está proposto, com aquilo que está proposto, tal crime ficará com uma moldura semelhante, por exemplo, ao de violência doméstica. Não me choca de modo algum que exista essa moldura semelhante. Esta elevação do limite mínimo levará necessariamente a um aumento da pena concreta, da medida concreta da pena que é aplicável. Há ainda outras penas que podem ser aplicadas, penas de substituição nestes casos. Resumindo, não notamos necessidade de alteração, mas que esta alteração também não fica incongruente com o que se passa para crimes que tutelam ou querem tutelar da mesma forma bens jurídicos equiparáveis, e se aqui nós sabemos que o bem jurídico é a autonomia intencional do Estado, sabemos também que muitas vezes, para além disso, há, pelo menos no concurso aparente, a integridade física e a liberdade de atuação do concreto agente que é coagido. E isso ficará uma equiparação em termos de moldura à prevista no número 1 do artigo 152.
Muito obrigada, senhores procuradores. Agradeço a vossa vontade e a vossa disponibilidade em estarem aqui presentes em nome da primeira comissão e deste grupo de trabalho. Muito obrigada.